se colocou à disposição. Jéssica, muito obrigada pela tua presença. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. Bom sábado. Eu que agradeço o convite. Eu estava aqui te escutando falar sobre essa questão dos livros, né? A gente está em época de Feira do Livro em Caxias. E para comentar o Instituto, a gente tem uma ação no Instituto Samba que começou, acredito que faz uns 4 meses. A gente faz doação de livros na frente da nossa parada de ônibus.
Ah, legal, é demais.
Super legal.
É o modelo daquela das frutas, dos legumes, da hortinha.
Exatamente, então foi assim que começou. Na realidade, a gente agora em setembro completamos 1 ano de doação das hortaliças, né? A gente fez 1.000, a gente contou no dia 21 de setembro, que foi o dia da árvore. A gente teve o saquinho número 1.000. De entregas. E aí nos deu uma ideia, isso foi na metade do ano, nos deu uma ideia de doar livros também. Então o pessoal, os nossos amigos levam livros lá para casa e aí a gente doa na parada de ônibus, né? Então, além de alimentar o corpo, a gente alimenta a alma, né?
Bom demais. Jéssica, muitas pessoas não sabem também que o teu trabalho como enfim, alguém que está na cena como protagonista dessas ideias todas, além do Instituto Samba, você também ajudou a fomentar, a criar um espaço chamado Instituto Quindim, né? Instituto de Leitura Quindim, com o design, né? Com todo o trabalho de arquitetura que foi pensado para aquele espaço das crianças. É bacana demais. Eu queria te perguntar, por que esse teu interesse pessoal particular em estar circulando com coisas que não são só o teu trabalho do dia a dia, mas ajudando a cidade nesse sentido de se desenvolver?
O Instituto Quindim também foi um presente que o Volney me deu quando ele me convidou para fazer o projeto Instituto Quindim. Eu sou arquiteta, trabalho há anos com essa questão do patrimônio histórico. O Instituto Quindim é dentro do Moinho da Cascata, que é um espaço de patrimônio histórico. E aí, então, aí junta várias paixões, né? A valorização pela arquitetura, o amor pelas artes, pela cultura, o amor... Esse trabalho do Quindim com as crianças, de levar essa leitura gratuita, né? O Quindim é um espaço sem fins lucrativos e ele faz diversas ações, semanalmente, ações com crianças. A gente acredita que o leitor, ele tem que começar pequenininho, né? O gosto pela leitura, ele vem lá da infância. E aí, eu tava te comentando também, Beverly, que eu acredito que a sociedade, ela tá muito carente de... Ela gosta de reclamar, né? Politicamente, as pessoas gostam de reclamar o que os outros não estão fazendo. E aí, a gente se coloca nesse lugar e pensa, o que a gente tá fazendo? Então, eu decidi na minha vida fazer algo.
Que legal.
Né? Fazer algo. É simples assim. Em vez de só reclamar, a gente tem essas ações e tá sempre... E é uma questão de as pessoas às vezes me perguntam assim, mas como é que tu tem tanto tempo? A gente arranja tempo para aquilo que a gente acredita, né?
Com certeza. Ontem eu estive no Fórum de Economia Criativa e te ouvindo falar, Jéssica, tem muitas coisas maravilhosas, mas talvez uma das palestras mais impactantes ontem que eu assisti, tem muito a ver com o que tu falas, é do Thiago Berno. Ele é a pessoa que ajudou a criar a escola, que é uma escola referência em Guaporé, o AINE, né? Escola AINE. E ele contava isso, né? O modelo de ideia que ele trouxe, né, para Guaporé, que eles chamam de maluquinhos, não é maluquinhos, a gente que faz diferente apenas. É que deixem as crianças em paz. O que a gente precisa aprender é deixar as crianças em paz. E não é não dar responsabilidade, não é não ter disciplina. Deixar em paz é que elas tenham paz de espírito, né? Deixem as crianças em paz. Paz de espírito, autonomia, aprender a serem quem são, a se descobrir de verdade quem são e que o mundo permita. E ele falou muito, agora é uma das novidades que vai ter. Olha, eu tô te contando, mas é que é tão legal que a gente precisa compartilhar, né? Eles vão colocar um hotel em Guaporé, que o hotel vai servir de ajuda, né? Vai ter recursos para ajudar essa escola a se manter, coisa e tal. E esse hotel vai ser um hotel onde pessoas com síndrome de Down vão trabalhar.
Nossa,
que
legal.
E quando disseram pra ele, vocês vão fazer inclusão, ele disse, não. Fazer inclusão é apenas não excluir. Eu não gosto da palavra inclusão, porque inclusão existe. É só não excluir que não precisa incluir ninguém, né? E que a pessoa Down, ela tem toda a condição. É só não ser excluída, ela pode fazer qualquer coisa. Eu fiquei pensando, que mundo, né? Ao mesmo tempo, é irônico, porque a gente vive uma época de intolerância, de dificuldade, mas ao mesmo tempo é um mundo que surgem pessoas como você, como outros tantos, que fazem coisas legais. E Caxias está ganhando com isso, né?
Caxias, com certeza. Tu sabe que essa palestra que tu comentaste agora, ontem no Instagram eu vi uns lances, assim, dele falando, e me chamou a atenção isso que tu falou agora, sobre essa questão de a gente sempre acreditar que a gente tá levando arte, ou tá levando cultura, ou tá levando informação para as comunidades em vulnerabilidade social, e ele fala o contrário. Eu notei que nessa palestra ele fala que não. Nessas comunidades já existe uma cultura, e a gente vai lá para trocar culturas. Então, a gente também tem que saber se colocar nesse lugar, que a gente... Não existe essa hierarquia. E no Instituto, a gente... Eu venho notando isso, a gente tá constantemente fazendo algumas ações em escolas municipais, tá? De levar a arte e conversar sobre a arte popular brasileira. E o retorno que a gente tem, a gente... É muito maior, às vezes, do que o que a gente leva. A gente, na última oportunidade que a gente foi na Escola José Bonifácio, nós chegamos lá para falar sobre arte urbana. Os adolescentes sabiam mais de arte urbana do que a gente, porque eles vivem essa realidade em que a arte urbana ela é inserida na sociedade via esse lugar de diferença social que eles estão. Então, é uma troca. Cultura é uma troca.
Muito legal. Focando agora nesse um ano, né, do Instituto Samba, a gente contou um pouquinho do que faz, do que vem fazendo, e está chegando aí um espaço de exposição também, esse espaço de exposição, de pintura, de mostrar as paredes coloridas, isso também tem a cara do Instituto Samba. Então, eu queria te perguntar como é que se fez essa parceria, né, o trabalho de curadoria, para trazer essas fotos, né, que virão de um caxiense que está radicado no Rio de Janeiro. Me conta um pouco mais sobre isso.
Então, no lançamento do Instituto, a gente trouxe um grafiteiro e ele fez um grafite na fachada da nossa casa, para a rua. Agora, nesse aniversário de um ano, a gente está trazendo essa exposição, um espaço, então, que a gente configurou lá de galeria, né, para as pessoas poderem entrar também no Instituto. O Instituto, a gente faz via visitas, né, a gente tem visitas guiadas. Quem quiser, é só entrar no nosso site e marcar uma visita. Então, para esse um ano, a gente resolveu trazer essa exposição, Paris Olhares Alternativos. É de um caxiense radicado no Rio de Janeiro. E essas fotos, quando eu vi, eu fiquei bastante impressionada, porque como a gente tem essa temática recorrente da arte urbana, por acreditar que ela é a arte que democratiza, ela é a arte que está acessível a todo mundo. E aí me surpreendeu muito as fotos dele, porque são fotos em Paris. E aí é uma Paris que as pessoas não vão ver a Torre Eiffel. Elas vão ver um outro lado de Paris. As fotos são lindíssimas e trazem essa discussão sobre o que é arte. Se é arte urbana, se grafite é arte ou não é, se é vandalismo ou se é uma expressão. Então, essa exposição vem para trazer essa crítica e essa discussão. E é um caxiense olhando lá para o outro lado do mundo e vendo que lá talvez eles também tenham essas mesmas problemáticas que viram expressões artísticas.
Aliás, a gente está falando, né, do Alexandre Frigieri. O título da exposição é Paris Olhares Alternativos. Vai abrir agora já na semana que vem, dia 10, né, Jéssica? Uhum. E tem todo um trabalho de curadoria também que eu queria que você explicasse. Porque quando a gente tem, por exemplo, um artista como é o Alexandre, que não é só um artista, é um colecionador também, separar, né, fotos que sintetizem aquilo que quer se dizer na exposição não deve ser fácil, né?
Não. É, o curador dele, ele é um artista bem premiado do Rio de Janeiro, Prêmio Pipa. O Prêmio Pipa é o maior prêmio que a gente tem na arte brasileira. E quando o Alexandre ele foi para Paris, ele fez esses registros no carnaval. Ele passou o carnaval em Paris, ele fez esses registros. E quando ele me mostrou a primeira vez, assim, tinha 200 fotos. E o trabalho de curadoria justamente é isso, é olhar esse trabalho e selecionar o que realmente vai fazer parte da exposição. Então, por isso que a gente leva muito a sério esse trabalho da arte, né? De ter esse cuidado com o que a gente vai apresentar para o público.
Muito legal. O trabalho, né, a imagem de divulgação da exposição, ela é extremamente impactante. Uhum. Eu achei sensacional. É um muro, né, que tem uma mulher. E essa mulher está vendada, uma venda vermelha, que é bem significativa, né? Tem toda uma questão assim subjetiva embutida ali, mas ao mesmo tempo ela está olhando para um lado e fazendo uma menção de um coração com as mãos, né? Mas tem um recorte dentro. É uma simbologia enorme, né? Enorme.
Essa foto é uma das que eu mais gosto, né? Óbvio, então por isso que a gente escolheu para o convite. É uma pena que os ouvintes não conseguem ver essa foto. Mas Paris, por que o Alexandre escolheu Paris como a cidade para falar sobre arte urbana? Porque Paris, ela é um exemplo de uma cidade que tem muitas resistências, preconceitos. Paris é uma cidade que hoje no mundo acontece muitas discussões em volta desses assuntos, inclusive dos imigrantes. Então tem fotos na exposição dele bem, bem chocantes, assim, que faz uma crítica social bastante grande, né? A arte urbana, ela é crítica social, né? A arte urbana, ela... As pessoas, às vezes, elas me perguntam assim, Beverly, poxa, Jéssica, tu apoia vandalismo? Não, eu não apoio vandalismo. É óbvio que eu não apoio... Eu sempre digo que em toda profissão e na arte também tem os bons artistas e os maus artistas, né? Então tem o cara que vai ali e vai só pichar uma fachada de uma igreja e óbvio que isso não faz sentido e a gente não apoia isso. Mas tem artistas maravilhosos, essas fotos vão representar isso. Tu vê pela foto, né, que tu acabou de descrever, ela é maravilhosa. São artistas que fazem isso de forma ilegal, porque ele não poderia estar fazendo isso nesse muro, mas está entregando para a cidade um desenho belíssimo, que tem uma crítica social, que tem uma crítica artística, e está entregando para a cidade um mural e para a sociedade arte na rua. Uhum. Não precisa entrar num museu para ver arte, a arte está na rua. Então, não, a gente, enquanto instituto, não apoia o vandalismo. A gente apoia expressões artísticas na rua, nos muros.
Que tem valor, né? Tem um valor, tem um sentido para a sociedade. Fica aqui, então, a dica. Jéssica, para quem quiser, ficou pensando, né? Poxa vida, o instituto já está comemorando um ano e eu ainda não fui lá, quem sabe, né?
Por favor, quem sabe agora é a oportunidade, né,
Beverly? É a oportunidade perfeita. Tem vários projetos muito legais. Tem sido espaço, né, de diálogos, de debates, de encontros que fomentam a questão via cultural, mas que fomentam a questão do ser, né? Uhum. Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre agora, né? Quem está escutando e que queira acompanhar essa exposição, ou fazer uma visita, ou participar das atividades, ou ser um parceiro do Instituto Samba, como é que faz?
Então, Beverly, pra gente ter esse diálogo mais perto das pessoas, eu noto que as pessoas nem sempre têm esse tempo de ir até o Instituto. Então, a gente tem rede social, a gente tem o nosso Instagram, que a gente está sempre alimentando das informações. Temos um site, www.institutosamba.org.br. Nesse site, a gente tem um canal direto de contato, que as pessoas podem agendar visitas. A gente normalmente agenda uma visita, que leva em torno de uma hora para conhecer todos os nossos projetos. Então, a gente está à disposição, a gente está na rede. Eu digo, mais do que isso, né? Pegar as pessoas pelo braço e tentar levar lá. De vez em quando, a gente faz uns eventinhos assim, umas exposições para... Pra tentar levar pelo braço mesmo a galera.
Fica o convite, que a hashtag fica a dica, viu? Por favor, além das redes sociais, o endereço, um espaço que muita gente também no final de semana, até pra olhar a fachada, né?
É.
Acho que as pessoas têm que se acostumar a encontrar lugares para pelos quais elas têm orgulho. A gente fotografa muitas vezes coisas da nossa cidade, manda para as pessoas, olha, esse é um ponto de referência. Manda também no Instituto Samba, que com certeza vai ser, né?
Já é, com certeza. E é super fácil de achar, porque o Instituto Samba, ele está na esquina da Visconde de Pelotas com a Hércules Galó. A Hércules Galó é a Rua do Jacone. Então, não tem como o pessoal se perder, né? E na fachada, quando tu passa ali, tu logo vê esse grafite do Derlon, que a gente fez o ano passado no lançamento. E é um grafite preto e branco, lindíssimo. O pessoal tira muita foto, realmente, ali no... Ele virou, assim...
Cartão postal, né?
Ele virou o cartão postal do Instituto, esse... É arte pra rua, né?
Sensacional. E a ideia, esses projetos são bem bacanas, né? Muita gente fica se perguntando. A ideia não é que você vá lá pra pegar a sacolinha, né? A ideia da sacolinha é pra quem realmente tá passando ali, né? Mas é bacana, até pra quem quiser ver, Jéssica, tem algum dia, algum... Assim, vocês esquematizam ou é quando tem? Bota lá.
A gente faz duas vezes por semana a feirinha, que a gente chama. A gente não fala o horário, porque a gente não quer criar esse hábito das mesmas pessoas sempre irem buscar. Então, realmente, é o momento da surpresa. Mas, normalmente, é segunda-feira e quinta-feira, que são os dias que a gente faz. E é muito legal, Beverly, os livros a gente faz uma vez por semana só. E esses dias passou uma criança que já tinha pego um livro e ela ia pegar o ponto de ônibus num outro ponto e ela falou pra mãe, vamos descer até lá o instituto porque eu quero pegar um livro.
Que sensacional.
É muito bonitinho,
que
né?
Que sensacional. Jéssica, muito obrigada pela presença aqui no programa, viu? Sempre bom conversar contigo.
Ah, coisa boa.
Essa entrevista completa vai pro site em tuaradio.com.br. Reforço, na exposição, ela abre no dia 10 às 19h30, é uma abertura aí para convidados. Mas depois, a partir do dia 12, não, segue até o dia 12 de dezembro, melhor dizendo. É isso, né? Depois segue até o dia 12 de dezembro, a entrada é franca. Para quem quiser mais informações, conhecer, saber do que o samba está fazendo, vai para o www.institutosamba.org.br. Como o negócio aqui é samba, vamos fechar com o sambinha do Martinho?
Ah, coisa boa. Pode? Vamos sim, pode.
Vamos lá, então. Jéssica, obrigada, viu?